Bezrat Hashem, da Flamed Hei, Tatado de Avodah Zara. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos da Flamed Dalit Amud Bet, na 13ª linha de baixo, nos dois pontinhos. Amar Rabi Yudah, Shaal Rabi Ishmael. Vimos na Mishnah, vamos revisar, que Rabi Ishmael perguntou para Rabi Yoshua: por que os sábios proibiram o judeu de comer o queijo do goi? A primeira resposta de Rabi Yoshua foi: porque os goim fazem o queijo no estômago de um animal não kasher. Eles usam as secreções do estômago para o preparo do queijo. Por isso é proibido. O Shmuel perguntou que isso não é motivo para proibir. Vamos ver por que melhor na sequência. O Rabi Yoshua concordou. O Rabi Yoshua falou uma outra resposta. Que tem goim que eles fazem o queijo no estômago de um animal que foi oferecido para um ídolo. Então é um animal que foi usado para idolatria. Eles pegam o estômago desse animal e fazem queijo no estômago. Então, por causa disso, é proibido comer o queijo do goi. Perguntou a Rabi Ishmael que se o motivo é por causa da idolatria, deveria ser proibido também ter proveito do queijo. A lei é que o judeu não pode comer o queijo do goi, mas ele pode dar o queijo para o seu animal comer. É um proveito que ele tem e é permitido. Ele não pode comer, mas proveito ele pode. E a lei é que a pessoa não pode ter proveito de algo de idolatria. Então fala a Bishman que o motivo que proibiram o queijo do goi não tem nada a ver com idolatria. E Rabi Yoshua não respondeu para Rabi Ishmael, não sei porquê também. Amar Rav Hadvui Amar, fala Rav Hadvui em nome geral o seguinte: Hamekadesh beperesh shora niska mekudeshet. A gente sabe que para a pessoa se casar, ele pode dar algo que vale alguma coisa para a mulher. Se ela aceitou, eles estão casados. Aqui o sujeito tinha um choranisca, um animal que matou um ser humano. Então a lei é que esse animal tem que ser apedrejado. Então, o animal matou o ser humano, o tribunal já disse que esse animal tem que ser apedrejado. É um choranisca, é proibido ter proveito desse animal. O sujeito não teve proveito do próprio animal, ele pegou o esterco do animal, os excrementos do animal, e deu para uma mulher, para que ela se case com ele, e ela aceitou. Em vez de dar uma aliança de casamento, ele deu os excrementos de um choraniscal. Mekudesh, eles estão casados. Então, mesmo que ele não pode ter proveito do animal, ele pode ter proveito do esterco. Essa é a lei no caso do choraniscal. Beperesh Shiglei Avodat Kohavim Ena Mekudesh. Já se o sujeito tem um animal que foi oferecido para idolatria, passou por um ritual idólatra, ele não pode ter proveito do animal. Se ele pegou o esterco desse animal e deu para uma mulher para que eles se casem, ela aceitou, mas eles não estão casados, porque ele não pode ter proveito desse esterco. Então, tem uma diferença aqui entre choraniscal e o animal de idolatria. Ele não pode ter proveito de nenhum dos dois animais. No caso do animal que matou uma pessoa, ele pode ter proveito do esterco. No caso do animal que passou por um ritual idólatra, ele não pode ter proveito do esterco. Por que essa diferença? Essa é a pergunta. E Baitem Asvará, Baitem Akra. Temos duas respostas. Uma resposta lógica, outra resposta dos psukim. E Baitem Asvará, a resposta lógica é a seguinte: Gabegle, avodat kuchavim niha lei benafre. No caso de um animal que passou por um ritual idólatra, ele ofereceu esse animal para um ídolo, é bom para esse ritual que o animal aparente mais gordo. Então, o animal tinha um esterco e aparentava mais gordo por causa do esterco. Então, o esterco participou do ritual idólatra, fez com que o animal aparente mais gordo, então é um animal mais especial para o ídolo. Então, assim como o animal participou do ritual idólatra, também o esterco participou. Então, é proibido ter proveito também do esterco. Já no caso do animal que matou uma pessoa, a pessoa não tem nenhum proveito disso, que o animal tinha esterco ou não tinha esterco, não faz a mínima diferença. Então, a pessoa não pode ter proveito do animal que matou, ele pode ter proveito do esterco. Essa é a resposta lógica. E vai ter uma resposta dos psukim, é outra. No passuk que refere à idolatria, o passuk diz: não tenha nenhum proveito de algo de idolatria, nada. Então ele não pode ter proveito do animal que passou pelo ritual e também do que o animal produziu, dos excrementos que o animal produziu também. Ele não pode ter o mínimo proveito. O Ritiva está um outro pastor do Shor Niskal, sacou e saquei lá Shor, velou e aquele de Bessarom. Bessarom, Sura Pirchom Uteret. O pastor disse: se o animal matou uma pessoa, apedreja o animal. E não tem aproveito da carne do animal. O que se vê, não pode ter proveito da carne. Do esterco pode. Então, essa é a segunda resposta de referência. Amaral fala, Tarvayu Tanani. Agora vamos conectar isso ao nosso assunto. Que essas duas leis estão indicadas na nossa Mishnah. Por quê? Como a gente viu, o Rabi Shmuel perguntou para Rabi Yoshua, por que os sábios proibiram o judeu de comer queijo do goi? Rabi Yoshua respondeu, porque os goi fazem o queijo no estômago de um animal não caché, um animal que não foi abatido pelo abate judaico, Ashrita. Rabi Shmuel falou para Rabi Yoshua que isso não é motivo para proibir o queijo, porque a lei de um sacrifício no Bet HaMikdash é mais grave do que a lei de um animal não kasher. É proibido ter proveito de um sacrifício pela Torá e é permitido ter proveito de um animal não kasher. Mesmo assim, se um kohen ele corta o estômago do sacrifício e encontra leite lá, pela Torá, o Kohen pode beber esse leite. Não é proibido. Então, se é permitido beber o leite que está contido no estômago de um sacrifício, e a lei do sacrifício é uma lei mais grave do que a lei de uma nevelá, é óbvio que se o queijo é feito no estômago de uma nevelá, de um animal não kasher, é permitido comer esse queijo. Esse foi o argumento de Rabi Shmuel para Rabi Yoshua, e Rabi Yoshua concordou. Então o que se vê daqui? Michal de Isurei Anah Shalu Pirshai. Se vê daqui, mesmo que é proibido ter proveito do sacrifício, é permitido ter proveito do leite que está dentro do estômago do sacrifício. Mesmo que o leite estava no estômago, não tem nenhum problema. Não faz parte do corpo do sacrifício. Então fala a mesma coisa no caso dos excrementos de um animal que foi santificado para um sacrifício. Não pode ter proveito do corpo desse animal, mas do esterco pode. A pessoa pode pegar o esterco de um sacrifício e pode ter proveito disso. Então, como foi dito antes, que a pessoa não pode ter proveito de um animal que matou uma pessoa, mas ele pode ter proveito dos excrementos, do esterco. Assim como no caso do sacrifício. Então, essa é a dica para a primeira lei. Depois, Rabi Yoshua fala uma outra resposta para Rabi Shmuel. Sabe por que é proibido comer o queijo do goi? Porque eles fazem o queijo também no estômago de animais que foram abatidos para a idolatria. Falou Rabi Shmuel, peraí, se esse é o motivo, deveria ser proibido também ter proveito do queijo. Se o motivo é por causa de idolatria, o judeu não poderia pegar esse queijo e dar para um animal dele comer. Também, não só que ele não pode comer, não pode ter nenhum proveito, assim como ele não pode ter proveito também de nada de idolatria. E a lei não é essa, a pessoa não pode comer o queijo do goi, mas pode ter proveito. Então, o que se vê daqui? Que se o queijo é feito com as secreções do estômago de um animal de idolatria, é proibido ter proveito do queijo. Então, assim também é proibido ter proveito do esterco de um animal que foi oferecido para a idolatria. Essa é a dica para outra lei. Pergunta na olhada lei Mishum de Leite Lei Surabene. Rabi Yoshua não respondeu para Rabi Shmuel. Poderia ter respondido. A pergunta de Rabi Shmuel revisando é que se o queijo é feito no estômago de um animal de idolatria, então deveria ser proibido ter proveito também do queijo? Rabi Yoshua poderia dizer que não. É proibido comer esse queijo, mas é permitido ter proveito. Por quê? Porque as secreções do estômago desse animal de idolatria prepararam o queijo. Mas a pessoa olha o queijo e não está olhando para as secreções, está olhando para queijo. As secreções não estão visíveis, então tem uma lei mais leve. E a prova disso, da Muriatse Rabanan, de nosso Rubaná, mas também a missão direita de Sura Bene, vimos essa lei de Muriatse no juro passado, a gordura do peixe, os goim, eles misturavam vinho com a gordura do peixe. Então disseram, Hamim, não come essa gordura, mas você pode ter proveito, mesmo que contém vinho do goi. A pessoa não pode ter proveito do vinho do goi, mas pode ter proveito dessa gordura de peixe. Pode dar gordura para o animal comer. Então, por quê? Por que essa diferença? Porque os sábios proibiram ter proveito do vinho do goi. Mas essa gordura não é vinho do goi. O vinho está misturado com a gordura. O vinho não está mais visível. Isso é gordura de peixe, que tem um pouco de vinho. Então, é proibido comer, mas é permitido ter proveito. Rebbe Shimon poderia ter falado a mesma coisa no caso do queijo. A pessoa olha para o queijo, não vê secreções de estômago, vê o queijo. Então, tinha secreções do estômago do animal de idolatria que prepararam esse queijo, mas as secreções não estão mais visíveis. Então, não come esse queijo, mas você pode ter proveito. Rebbe Shimon poderia ter dito isso para Rebbe Shimon. Rebbe Shimon não respondeu assim. Rebbe Shimon concordou com a pergunta de Rebbe Shimon. Por quê? Amri responderam, Ah, Hakima de Ukme Kamukim, Hashivlei Kemandei Telesurebeinei. Responderam os sábios o seguinte: existe uma diferença relevante entre a gordura de peixe com vinho e o queijo. Porque o queijo foi preparado através das secreções do estômago do animal de idolatria. Quando a pessoa olha o queijo, ele vê o produto disso, o efeito das secreções com o leite. Então é como se ele estivesse vendo as secreções. Ele está vendo o produto das secreções. Está na cara que tem secreções do estômago desse animal de idolatria. Por isso fala Rebbe Shimon que Rebbe Shimon tem razão. Que isso não é o motivo porque é proibido comer o queijo. Porque se esse fosse o motivo, seria proibido também ter proveito desse queijo. Que a pessoa olhando para esse queijo vê a presença das secreções. Já no caso da gordura de peixe, a gordura de peixe não foi preparada por causa do vinho. Tem gordura de peixe, o goi mistura o vinho para melhorar o gosto. A pessoa olhando para essa gordura nem está vendo o vinho. O vinho está diluído, está misturado, absorvido na gordura. Então, falam os sábios, é proibido comer isso porque contém vinho do goi, mas é permitido ter proveito porque não se vê o vinho. Essa é a diferença. Então, a pessoa perguntou então, por que os sábios proibiram comer o queijo do goi. Não é proibido ter proveito do queijo do goi. E se olha da Barahê, e Rabi Yoshua mudou de assunto. Vamos dizer por que ele mudou de assunto na sequência. E Rabi Yoshua perguntou para Rabi Shimon, como é que ele leu o pasuk no Shir HaShirim? Kitovim do daich miyain ou kitovim do decha miyain? No feminino ou no masculino? É um louvor do povo judeu para Hashem ou de Hashem para o povo judeu? E Rabi Shimon diz que ele lê kitovim do daich miyain no feminino, é um elogio para o povo judeu. Rabi Yoshua fala que não. Tem que ser lido que estou vindo de Ramiyai no masculino, por causa da sequência que está no masculino. Mas que estou vindo de Ramiyai? O que significa esse elogio que estou vindo de Ramiyai? Que até Ravdim veio Ravdim, Amar ele explicou. Amar a Knesset e Selef Neakadosh Baruchu. O povo judeu falou para Hashem: Ribonu Shirulam, Arevim Alai Devredo Deham, Yotimi Enashar Torah. Eu prefiro, eu gosto mais dos ensinamentos dos sábios do que dos psukim da Torah. Porque a pessoa que leu o Humash, ele não consegue entender bem o que está escrito lá. Vêm os sábios e mastigam, explicam, aproximam a Torá de nós. Então a gente prefere estudar o que os sábios estão explicando, porque está mastigado, está bem esclarecido o que o pastor veio dizer, do que ler os psukim e tentar entender. Mas na Haikra deixar deixar ele. Pergunta agora, se ele achou que queria mudar de assunto, do assunto do queijo para outro, por que justamente ele perguntou desse passo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Amara Bishon Benfaz, Eveitem, Amara Bishon Barami, falou, sabe, Mirei Shadekram, ele achou que quis dar uma dica para Abishmael do princípio desse passo, que Amara Ishaqeni, Mirei Shikot Pio. Amara Ishmael, Ahi, Hashuk Siftoteh, Hazu, Bezu, Vat, Velashim, Lashim. Falou, ele achou que Neshikot Pio, ou seja, não pergunte demais sobre esse decreto do queijo. Vamos ver por quê. Ele deve evitar questionar demais esse decreto. Maitama, por que ele tem que evitar isso. Amaru lavetim arashme baraba, falou, sabe, gzera hadashai venu makukimba. Esse decreto, naquele momento, era um decreto novo. Então, quando sabe o decreto é um decreto novo, não é adequado levantar muitas questões, porque as pessoas não se acostumaram com o decreto ainda. Vamos entender melhor isso na sequência. Mas, Zerata, por que os sábios proibiram comer o queijo do goi, no final das contas? Amara Bishuma Mipaz, Amara Bishuma Mipaz, falou, sabe? Mishum Mikur, porque eles tinham receio. O goi deixa o leite dele destampado, sem vigia. Existe o receio do Gilui, que a gente viu faz alguns dapim. O receio que veio uma cobra, bebeu o leite e envenenou o leite. Expeliu o seu veneno enquanto ele estava bebendo. Depois o goi pegou o leite e fez o queijo e pode ser que esse queijo esteja envenenado. Pergunta, velei malei Mishum Nikur. Por que o Mishum não disse isso para Mishmael? O motivo é que talvez o queijo esteja envenenado. No Akedeura da Marulura já explicou. Que gaza gzerata bemarava lomegalotama atresalera rechata. Dirma aí que eles delos viralei beadulis ilzuleba. Fala Ula o seguinte. Quando os sábios da terra de Israel decretam algo novo, eles não explicam o motivo nos 12 próximos meses. Somente que depois que passam 12 meses do decreto, eles revelam o motivo. A explicação disso é porque, se eles vão falar o decreto e vão explicar o motivo, as pessoas não se acostumaram com esse decreto ainda. Então pode ser que pessoas vão dizer que esse motivo não faz sentido e eu não vou cumprir o decreto, se se receio. Então eles decretam o decreto, pessoas não sabem o motivo, começam a cumprir e se acostumam dentro de 12 meses. Passando 12 meses, eles revelam o motivo. Pessoas já se acostumaram e vão aceitar o motivo com mais facilidade. Então, Rabbi Yehoshua não quis revelar o motivo para Rabbi Ishmael porque eles estavam dentro dos 12 meses do decreto que proíbe o queijo do goi. Então, a explicação que a gente tem até agora é que se um receio que o queijo está envenenado com o veneno de cobra. Megadevar Abidmer, Rabbi Ishmael não gostou nada dessa explicação. Por quê? Ele ameaça e deixar de estar. E achar de estar. Se o motivo é por causa do veneno da cobra, se o queijo secou, deveria estar permitido. Se o queijo foi feito com um leite envelhecido, também deveria estar permitido. Por quê? Demar Rabi Hanina, falou Rabi Hanina, Yavesh mutar, ema nicholei abesh, Yashem mutar, ema nicholei ashen. Se, digamos, o leite está envenenado com veneno de cobra, o veneno vai impedir que o leite se solidifique, ou que o leite envelheça. Então, se isso aconteceu, o queijo está seco, ou foi feito com leite envelhecido, é prova que não foi envenenado. O judeu poderia comer. Os sábios proibiram também comer queijos desses. Essa foi a pergunta de Rabi. Amar Rabi Hanina falou Rabi Hanina, Fishiev shama belot zichzuche halav. Fala Rabi Hanina, que pelo menos na época, quando se cortava o queijo, escorria leite também. Então, é proibido beber o leite do goi, então, é proibido comer o queijo, porque o queijo contém ainda um pouco de leite. O Shmuel Amar Shmuel fala um outro motivo. Me chama Midimota Beor Kevad Nevela. Para Shmuel, os goim faziam o seguinte para preparar o queijo. Pelo menos alguns goim. Eles pegavam o estômago do animal e separavam a pele do estômago. Colocavam o leite lá para preparar o queijo. Quando se fazia isso, parte da pele descascava. Eles usavam carne não kasher. Então, dentro do queijo tem pedaços de nevelá, pedaços dessas peles não kasher. Por isso é proibido comer o queijo. Essa é a explicação de Shmuel. Pergunta para Akiva Gufashai. Parece de Shmuel que só por isso é proibido comer o queijo. Por causa das peles que descascam. Parece que se a pessoa pega o estômago do animal, coloca leite lá e faz o queijo, conforme Shmuel é permitido comer esse queijo. O Miyamar Shmuel, como podemos dizer que assim sustenta Shmuel? Veatna, temos uma Mishnah em Chulin. Keivata ovet kuchavim, shenevela, arezu asura. Se o queijo é preparado no estômago do animal não kasher, o que o goi abateu, uma outra nevela, é proibido comer esse queijo. Vevinaba, a Gemara perguntou lá. Atu de ovet kuchavim, lav nevelai. Por que a Mishnah diz um animal que o goi abateu ou uma nevela? Um animal que o goi abateu é uma nevela. O goi abate um animal não é kasher. Então o Shmuel explicou que é um caso só. Que bate chitato, vet kochavim nevela, asura. Se o goi abateu um animal, então o animal é uma nevelá, e o queijo que é preparado no estômago desse animal é proibido. Então o que se vê daqui? Que é proibido fazer o queijo no estômago de um animal não kasher. Então por que Shmuel tem que dizer que o queijo é preparado na pele que descasca, dentro do queijo tem pele de nevelá? Para que dizer tudo isso? Parece que se o queijo foi feito no estômago é permitido, mas por causa dessas peles que descascam, a pele que é separada do estômago e descasca no queijo, aí é proibido. Molou, caixa? Essa pergunta não é difícil. Viramos a página. Explica bem agora melhor. Como a gente viu na Mishnah anteriormente também, que primeiro a Yeshua disse que é proibido comer o queijo do goi, porque o queijo é feito no estômago de um animal não caché. Então a Mishnah sustentava nesse momento que isso proíbe o queijo. E a Mishnah em Hulin foi escrita usando em base a opinião de Rabi Yeshua nesse momento. Por isso a Mishnah em Hulin diz que se o queijo é preparado no estômago de uma nevelá, é proibido comer esse queijo. Mas depois Rabi Yeshua voltou atrás. Rabi Shmuel convenceu Rabi Yeshua, como a gente viu antes. Então, Rabi Yeshua concordou com o Rabi Shmuel. Então, a opinião final de Rabi Yeshua é: se o queijo é preparado no estômago de uma nevelá, o queijo é permitido. E assim sustenta também Shmuel. Por isso, Shmuel tem que dizer que o queijo do goi é proibido, porque o goi tira a pele do estômago para fazer o queijo. Então, a pele descasca e pele de nevelá, pele não kasher, junto com o queijo. Essa é a explicação do assunto. Continuamos outro motivo. Ramal que é Mishmed, Ravada Baravama, falou o sábio. Hebrechemachlikim panea beshuman hazir. Os goim faziam o queijo e lubrificavam o queijo com gordura de porco. Por isso, sabe, eles proibiram comer o queijo do goi. Rafriza maravilha, Rafa, outro motivo. Hebrechemachlikimota behomets. Os goim faziam o queijo com vinagre de vinho. Então, o vinagre do vinho do goi é proibido também. Por isso, o judeu não pode comer o queijo do goi. Os goim pegavam uma resina de frutos para fazer o queijo. Eles pegavam frutos de orlá. A gente sabe que se a pessoa planta uma árvore, ele não pode comer e nem ter nenhum proveito dos frutos dessa árvore nos três primeiros anos do plantio. Nos três primeiros anos, os frutos são orlá. Somente no quarto ano o judeu pode comer os frutos. Os goim pegavam frutos de orlá, tiravam uma resina do fruto para fazer o queijo. Por isso o judeu não pode comer o queijo do goi. Mas que, mano, como qual opinião vai isso da orlá? Que aí está na detonada. Você como é essa opinião da Mishnah? Rabeleza, não me fala, Rabeleza. Hamamid besraf a orlá asur. A pessoa faz queijo com a resina de frutos de orlá, não pode ter proveito desse queijo, não pode comer esse queijo, porque a resina do fruto é como o fruto. Não pode ter proveito do fruto, não pode ter proveito da resina extraída do fruto. Então, Rav Nachman Bar Yitzchak vai com Rabbi Eliezer. E Rabbi Yehoshua discute com Rabbi Eliezer lá. Então, pergunta a Mara, será que Rav Nachman Bar Yitzchak não vai com Rabbi Yehoshua? Então, Mara, filho, tem Rabbi Yehoshua. Rav Yehoshua concorda com Rav Nachman Bar Yitzchak. Ad kan lo palig Rav Yehoshua alei de Rav Eliezer ela bekatfa de Gaza. Bekatfa de Peiri modo. Fala para que Rav Yehoshua concorda com Rav Eliezer nesse caso. O que disse Rav Yehoshua é que se a pessoa tem uma árvore de orlá, os três primeiros anos do plantio da árvore, ele extrai a resina da madeira. Isso, fala Rav Yehoshua, é permitido. A pessoa pode usar a madeira da árvore de orlá. Então ele pode usar também a resina da madeira. Nesse caso aqui, do queijo, os goim pegavam a resina do fruto. O Yehoshua concorda com a beleza que a resina do fruto é a mesma lei do que o próprio fruto de orlá. E o judeu não pode comer esse queijo. Benedetrago fala Mishnah, Amar a Yehoshua, Shamat beferu, Shamamit, Besraf, Ali, Besraf, Ikarim, Mutar. Diz o próprio Yehoshua, se a pessoa extrai a resina de folhas de uma árvore de orlá, ou a resina dos galhos ou do tronco, ele pode ter proveito dessa resina. Bestrafa pagima, suri preche o pele. Já a resina dos frutos de orlá é proibida. Pergunta na Ben Rav Chisda, Ben Rav Nachman Bar Yitzchak, Titzar Be'ana. Disse Rav Chisda antes que é proibido comer o queijo do goi, porque o goi mistura vinagre de vinho com o queijo. Então, a mesma pergunta se aplica a Abraham Barista. Abraham Barista diz que o motivo que é proibido comer o queijo do goi é por causa dessa resina dos frutos de orlá. Pergunta: é proibido ter proveito do vinagre do goi e é proibido também ter proveito da orlá? Então, deveria ser proibido ter proveito do queijo do goi. E é proibido comer o queijo, mas é permitido ter proveito do queijo. Então, por quê? Se motiva por causa do vinagre do goi ou da orlá, deveria ser proibido também ter proveito. Caixa, ficamos na dúvida. Continuamos a dar a chave na Rambele de Rafreza. Fala o sábio explicando o passo. Mais direto, o que diz? Lerech maneja tovim, o bom cheiro dos seus bons olhos. O que significa isso? Lemal tamit racham dome. Com o que o sábio da Torá aparece? Letzluchit shel plaitin. O sábio da Torá aparece como um frasco com óleo de caqui. É a resina que é extraída da árvore do caqui. Tinha um bom cheiro. Megule lechanodef. Se a pessoa abre esse frasco, então o perfume emana. Mechuse em lechanodef. Se está coberto, ninguém sente o cheiro. Ninguém percebe que tem lá essa resina. Assim também o sábio da Torá deve se abrir para ensinar a Torá para os outros, espalhar o seu perfume para os outros. Velod mais ainda. Eradvarim shemechusim imenu mitgalim. Se o sábio da Torá decide transmitir a Torá para os outros coisas que não conseguia entender antes, ele passa a entender. Hashem vai ajudar ele a entender para poder transmitir. Shemar, como diz, Alamot aevucha kribei alumot. Alamot aevucha é uma dica. Alumot aevucha, que as coisas que estavam cobertas, escondidas do sábio, aevucha, vão se abrir para ele. Velod mais ainda, ela shemalacha mavetuavon. O anjo da morte gosta de um sábio da Torá que transmite a Torá para os outros. E o anjo da morte vai dar a essa pessoa um desconto. Mesmo que esse sábio tenha que falecer, o anjo da morte vai atrasar o falecimento dele. E esse sábio vai viver vida longa. Shemar, como diz o Pasuk, Alamot ha-evuha, kribei al-mavet ha-evuha. Al-mavet. Você vê que o anjo da morte, al-mavet, é uma dica de Alamot. A Evuha vai gostar de você. Velod, mais ainda, Lamot. Esse sábio da Torá que ensina a Torá para os outros vai merecer os dois mundos. Echad Olamazé, Echad Olamabá. Tanto esse mundo, ele vai ter sucesso, e também no mundo vindouro. Shinemar, Alamot, Kribei, Olamot. Alamot é uma dica para Olamot, mundos. Começamos a Mishnah. Velo Dvarim Shinovde Kuchavim, Asurim, Ven, Isuran, Isuraná. Vamos ver algumas outras coisas que o goi produz, o judeu não pode comer, mas ele pode ter proveito. Então ele pode, por exemplo, comprar de um goi para vender para outro goi. Halav, shechalvo, ven kuchavim. Venisendroel. Se o goi, ele tirou leite de um animal e não estava sendo vigiado por um judeu, é proibido beber esse leite. Vamos ver por quê. Ve'apat ve'ashemen shelaem. É proibido comer o pão do goi, proibido consumir o óleo do goi. Rebi Bedirô e tirou a Shemen. Rebi e o seu tribunal permitiram o consumo do óleo do goi. Vamos entender melhor por que depois. Continua aqui a Mishnah. Ashlakot beakvashim, shedarkan latet letochan yain vechomitz. É proibido comer as conservas do goi, porque o goi, quando faz conservas, ele acrescenta vinagre de vinho ou vinho. É proibido comer isso. Betari trufa. Também uma mistura de peixes que o goi fez. Ele moeu peixes. O judeu não pode comer isso, porque pode ser que o goi acrescentou peixes não kasherim. Para o peixe ser kasher para o judeu, tem que ter escamas e barbatanas. Talvez o goi misturou lá peixes não kasherim. Betzir shen badagah kilvit shotetet. E um molho de peixe. Eles pegavam os peixes, colocavam sal e saía um molho. É proibido comprar esse molho do goi se não tem um peixe que nasceu nesse molho, chamado kilvit, que nasce esse molho de peixes kasherim. Se não tem esse peixe pequeno que nasce lá, é um indicador que esse molho foi feito com peixes não kasherim. Ve'achilak. Vimos o que é achilak no shur passado. É um peixe que, quando jovem, não tem escamas. É uma espécie de peixe que tem escamas. Então é um peixe kasher. Também tem barbatanas, também tem escamas. Mas quando o peixe é jovem, ele não tem escamas. Então não podemos comprar esse peixe de um goi, porque o goi é suspeito de pegar esse peixe, que não tem escamas quando jovem, e acrescentar também outros peixes que nunca têm escamas. Espécies de peixes que não têm escamas, que não são kshirim. O goi pode pegar esse peixe kasher, que quando jovem não tem escamas, misturar com peixes que são de espécies que não têm escamas, então o judeu não pode comprar isso do goi. Vekoret shel chiltit. Proibido comprar do goi uma raiz forte, porque o goi é suspeito de usar uma faca que ele usou para cortar a comida não kasher, para cortar essa raiz forte. O melach sakundit. E um tipo de sal também é proibido, vamos ver o que é depois. Harelo asurim veni surei suraná. Tudo que a gente viu na Mishnah, o judeu não pode comer, mas pode ter proveito. Vamos ver cada coisa passo a passo. Por que não podemos consumir leite do goi? Qual é o receio? Imishumi chlufi taor chivar tameyarok. Se a suspeita que o goi brasileiro que está vendendo leite de vaca, por exemplo, na verdade está vendendo leite de burra. Então, por isso não suspeitar? Essa não é a suspeita. Porque o leite kasher é branco, bem branco, e o leite não kasher é esverdeado. Então dá para perceber. Vamos ver, Mishumi Aruvi, se o receio é que talvez o goi pegou leite kasher, misturou leite não kasher. Será que essa é a suspeita? Nem com que a pessoa faça queijo. Da marmar, como foi dito, halav taor omed, halav tamer omed, que a pessoa pode fazer queijo do leite de um animal kasher. Mas se a pessoa pega leite de um animal não kasher, ele não consegue fazer queijo. Então ele pode verificar, fazer um experimento, faça queijo. Se o queijo foi formado, é prova que esse leite era de um animal kasher. Se a pessoa quer fazer queijo, então ele pode fazer isso. Aqui o caso é que a pessoa quer o leite líquido. Então ele não quer fazer queijo, então não pode beber o leite, porque talvez tem leite não kasher misturado. Então que a pessoa faça outra coisa, ele pegue parte do leite, faça queijo, se o queijo se formou, então ele pode usar o resto do leite. Se o queijo não se formou, ele não pode usar o resto do leite. Como é que não? Também quando a pessoa pega leite kasher, ele faz o queijo, não todo o leite se transforma em queijo, também tem a água do leite que sobra. Então pode ser que a pessoa vai pegar parte desse leite que ele comprou do goi, fazer queijo, e o queijo vai se formar. Não todo, mas vai se formar. Então pode ser que o queijo se formou por causa da parte de leite kasher que o goi tinha nessa mistura. O resto pode ser que contém leite não kasher, e quando a pessoa fez essa parte do leite e transformou em queijo, sobrou água do leite. Pode ser que essa água do leite contém o leite não kasher também. Então, esse experimento não é tão claro assim. Vem vai ter uma outra resposta. Filho tem uma decabaila na gvina e cadecai beniatfi. Mesmo que a pessoa pegue todo o leite e faça queijo, mesmo assim, é proibido que ele coma esse queijo. Porque dentro do queijo, como a gente mencionou antes, quando se cortava o queijo da época, se escorria leite, pode ser que esse leite é o leite não kasher que o goi colocou. Então ele não pode mesmo comprar leite do goi para fazer queijo, porque pode ser que tinha leite não kasher e o leite que sobrou dentro do queijo, que escorre, é o leite não kasher. Então por isso eles proibiram beber leite do goi. Vê a parte. A Mishnah também diz que é proibido comer o pão do goi. Fala Rabbi Yochanan que o tribunal não permitiu comer pão do goi. Parece que Rabbi Yochanan, que tinha algum sábio que queria permitir, fala Rabbi Yochanan, não foi permitido. Então, quem é que permitiu? Quem é que quis permitir? Mas em Riata Ravdi Viver, Ravdi falou o seguinte: Amar Pamachat Yatsa Rebbe Lassade. Rebbe foi para o campo com os seus alunos numa ocasião. Veio um goi no campo e ofereceu para Rebbe um grande pão. Amar Rebbe Kamana Apadzu. Falou Rebbe, quão belo é esse pão. Mara u chavim lousa. Por que os sábios proibiram comer esse pão? Então, aqui é Mara u chavim, mishum chadanut. O motivo que os sábios proibiram comer o pão do goi é porque os sábios tiveram um receio. Que talvez o judeu vai ser um cliente desse goi, vai comprar o pão do goi. Depois vai ver a filha do goi e logo ele vai querer se casar com ela. Por isso eles proibiram comer o pão do goi. Então qual foi a pergunta de Reia? Por que os sábios proibiram? Ele amarou o Ramiro Srabastade. A pergunta de Reia é por que os sábios proibiram comprar pão do goi se o goi está vendendo pão no campo? Se o goi está vendendo pão na cidade que ele vive, ou muito mais na padaria dele, então dá para entender. O judeu vai querer ir na padaria, e lá ele vai ver a filha do goi, existe um receio que ele vai querer se casar com ela, Loalem. Mas no campo, qual é o receio? É um goi que anda por toda a parte vendendo pães. O judeu não vai ver a filha desse goi. Então, isso perguntou Rei, por que os sábios proibiram? Kasvurimam, iti Rebi apat. O povo pensou que Rebi permitiu comprar o pão do goi. Veloi, mas essa não foi a intenção de Rebi. Rebi loi tiri tapat. Rebi sabia que era proibido. Rebi quis perguntar para os alunos por que os sábios proibiram comprar pão do goi mesmo no campo. Rebi Yosef, veitem marashu bayudá. Falou, sabe, mas louca reamassé. O que aconteceu foi outra coisa. Ela amru pamachat alach Rebi no komecha. Falou, sabe, o que aconteceu. Rebi foi para uma cidade uma vez. Verá pat da rugla talmid. Viu lá que os estudantes de Torá não tinham pão para comer. Amar Rebi en kan palter. Falou, Rebi, não tem nenhum padeiro aqui para fornecer pão para os alunos? Kasvurima amru ma palter ve kuchavim. O povo achou que Rebi disse porque eles não compram pão de um padeiro goi. Veu Loma, ela palter disse, mas Rebi quis dizer: será que não tem nenhum padeiro judeu para fornecer pão para esses alunos de Torá? Amar Rebi Helbo fala, sabe? A filha de Mandela palter ve kuchavim. Mesmo se tem alguma opinião que diz que é permitido comprar pão do goi, Loamran ela deleica palter disse. Isso só foi dito conforme essa opinião. Que permite comprar pão do goi, isso é só permitido se não tem nenhum padeiro judeu que pode fornecer pão para os judeus. Mas se tem um padeiro judeu que pode fornecer pão para os judeus, todos concordam que é proibido comer o pão do goi. Se não tem um padeiro judeu, tem uma opinião que diz que é permitido comprar pão do goi. Fala, mesmo que foi a opinião que diz que é permitido comprar pão do goi, isso é só no campo, mas na cidade que o goi vive é proibido comprar pão dele por causa desse receio que talvez esse judeu vai gostar da filha do padeiro. Aivu, um sábio, comia pão do goi no campo. Falou sábio, Rava Ranach Maritza, Lotistal de Aivu Kaahir Lachma de Aramai. Não transmitam nenhum ensinamento em nome de Aivo, porque ele come pão do goi. A lei não permite ele comer pão do goi, ele come pão do goi, então falou, Rava, Rabraco, Maritzak, não podemos mais transmitir ensinamentos em nome de Aivo. Isso fala aqui, Agmará, paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos ver a lei do óleo do goi. Originalmente era proibido consumir óleo do goi, depois os sábios permitiram, vamos ver por quê, com muito mais. Amém, amém, amém.